Rapazes do Nacional, cantai a nossa marchinha, cantai com todo o calor, para animar nossa gentinha. Defendemos nosso brilho, o orgulho e a altivez, porque somos desta raça, deste povo português.
Saudações nacionalistas, bem-vindos a mais uma edição do Nacional na Rádio na JMFM 88.8, também na Rádio Calheta e Rádio Santana, de 23 de fevereiro de 2022. Nesta edição, fazemos o rescaldo da derrota diante ao Casa Pia, a contar para a 23ª jornada da Liga Portugal Sabe-Segue. Temos a habitual análise ao jogo pelo comentador da Nacional na Rádio, Emmanuel Drummond. Analisamos o empate da nossa equipa de Júniors frente ao Amora, da vitória da equipa B frente ao Carvalheiro. Fazemos o habitual rescaldo dos resultados do fim de semana de competição dos vários escalões de futebol de formação do clube. É feito ainda o balanço da primeira rampa da época 2022, organizada pela secção de esportes motorizados do Nacional, a rampa da Ponta de Sol. E conhecemos melhor o camisola número 70 da nossa equipa principal, Ruben Macedo, na rúbrica Fora das Quatro Linhas. Em jogo da jornada 23 da Liga Portugal de Sabe-Segue, a equipa sénior de futebol do Clube Desportivo Nacional perdeu na tarde do passado sábado por 1-0 no recinto do Casa Pia, complicando assim as inspirações na luta pela subida de divisão. Num jogo em que ficou quase sempre melhor, o Nacional criou uma mão cheia de oportunidades de golo, sucessivamente desperdiçadas, pelo que o jogo acabou por ser decidido no lance de bola parada, já em tempo de compensação da primeira parte. Vasco Fernandes veio mais rápido do que os defesas do Nacional e aproveitou para marcar o gol que garantiu ao Casa Pia três importantes pontos. Quanto ao filme da partida do passado sábado, o Nacional alinhou de início com António Filipe, Baiano, Rui Correia, Júlio César, José Gomes, Daniel Novik, Francisco Ramos, Alassane, Marco Matias, Camacho e Rochês. Quanto às substituições, Mabruk por Francisco Ramos, André Sousa por Alassane, Ruben Macedo por José Gomes e Dudu por Camacho. A nível disciplinar, cartão amarelo a Rui Correia aos 14 minutos e a Dani Novik aos 89. O jogo esse teve arbitragem de André Narciso. Na conferência de imprensa realizada no final do encontro, o treinador do Nacional, Rui Borges, sublinhou a ideia de que a sua equipa foi melhor, pecando apenas na finalização, e mesmo admitindo que a tarefa da sua equipa na luta pela subida ficou ainda mais complicada, garante-se que ninguém desistiu de pensar que ainda é possível atingir o objetivo.
Doutora Ministra, como está a seguir a bola na tela? Queria perguntar-lhe, dentro de um jogo equilibrado, quais é que foram os aspectos que mais gostou dentro da sua equipa e quais é que foram aqueles que acabaram por contribuir para a bola da Nacional?
Estou feliz com o comportamento da minha equipa, em todos os momentos. Como eu disse ali agora no fim do jogo, nós sabíamos, e no discurso foi um bocadinho isso, ia ser decidido nos pormenores, em pequenos pormenores. E um pormenor acabou por nos prejudicar para o resto dos 90 minutos, para o jogo, para aquilo que foi o resultado do jogo. Foi uma bola parada. Porque em todo o jogo, numa primeira parte onde jogámos contra o vento, onde poderia ser bastante difícil, criámos situações de finalização, finalizámos não da melhor forma, situações claras de finalização perto da baliza do Casa Pia. Acho que controlámos minimamente o jogo, o Casa Pia não nos criou qualquer lance de perigo na primeira parte, tirando as bolas paradas, e fomos prejudicados aos 46, lá está, numa desconcentração nossa. Saímos cá. Uma segunda parte onde tentámos ser pressionantes, entrar bem, entramos, criámos duas, três situações de finalização perto da baliza do adversário, mérito também do adversário em conseguir defender o resultado, e onde eles têm apenas um lance na segunda parte do gol, um para zero com o António, e o António faz uma boa defesa, tirando isso, bolas paradas, outra vez na segunda parte. Mesmo nas transições estivemos minimamente competentes, podíamos ter sido melhores um pouco naquilo que era o processo ofensivo, principalmente na segunda parte, nos últimos 15, 20 minutos, mas mudámos ali também um bocadinho de sistema, a malta também um bocadinho mais precipitada, com mais vontade, mais coração do que cabeça, e nem sempre tivemos as melhores decisões, mas fizemos um jogo competente, controlámos o jogo, penso, nos 90 minutos, penso que acabámos por ser superiores. Sou honesto, é aquilo que eu acho. Lá está, mas o pormenor no futebol é isto mesmo. Saiu-nos caro, uma desconcentração, como eu disse, uma bola parada, mérito a gostar também pela sua qualidade, por alguma coisa está a fazer o campeonato, está a fazer, por isso dar parabéns ao adversário e seguir o nosso caminho.
Eu pergunto se do lado do Casa Pia tem existido uma enorme regularidade ao longo desta temporada. Pergunto se é essa regularidade que do lado do Nacional está a faltar, a regularidade de resultados para poderem estar em lugares mais acima.
Sim, penso que sim. Os pontos traduzem isso, não é? Mas desde o início do campeonato, eu falo por aquilo que tem sido o nosso trajeto enquanto equipa técnica, tirando os dois jogos que perdemos seguidos, que assim foi o único percalço, penso que grande no nosso caminho, porque não vamos ganhar sempre, é certo, temos essa noção, mas faremos sempre tudo para conquistar os três pontos nesta casa. Por isso, claro que se fôssemos um pouco mais regulares, estaríamos melhores. Agora, não adianta estar aqui a falar sobre isso, até porque as equipas também têm demonstrado que têm bastante qualidade, o campeonato está muito equilibrado por cima, e qualquer jogo é difícil, seja com o primeiro, seja com o último, é muito difícil. Por isso, agora é seguir o nosso caminho, é pensar já no próximo e jogo a jogo. E depois, no fim, logo veremos e falaremos sobre aquilo que era o nosso objetivo.
Agora, nesta edição, temos a análise à derrota diante do Casa Pia pelo comentador da Nacional na Rádio, Emanuel Drummond.
Aquilo que se pode dizer diante da derrota frente ao Casa Pia, que realmente foi um jogo em que o Nacional criou oportunidades e teve, poderia perfeitamente ter tido outro resultado em Piramanique, e não aconteceu pela inépcia dos nossos avançados. Estou-me a lembrar concretamente do Marco Matias ainda 0-0, com o Marco Matias frente ao guarda-redes. Pronto, o guarda-redes conseguiu defender, há mérito do guarda-redes, há mérito do nosso jogador. É evidente que essas coisas pensam-se logo quando uma situação destas acontece. Se tivéssemos concretizado, naturalmente estávamos a dizer que o Matias tinha sido pleno de sucesso. São contingências do futebol, quer dizer, eu gostei da atitude da equipa, nomeadamente na primeira parte. Portanto, o Nacional realmente criou oportunidades, poderia. O Casa Pia também teve oportunidades, portanto, e das oportunidades que teve a eficácia de ter marcado, ainda por cima numa altura crucial do jogo, que é em cima do intervalo, em que a nossa equipa não tem qualquer hipótese de reação após o gol sofrido. Vai para o intervalo e só depois é que poderá realmente demonstrar. A nossa segunda parte, na minha opinião, não foi tão bem conseguida, portanto, o nosso treinador mexeu, quanto a mim, e bem nas peças que era preciso mexer, mas a equipa, pronto, acusou um bocadinho o golo, era natural, aquilo era um jogo de vital importância para as aspirações do Nacional, e obviamente que sentimos isso na segunda parte. Agora, quer dizer, em termos de resultados práticos, a equipa, pronto, teve bem, quer dizer, não se pode dizer que perdeu o jogo, mas não se pode dizer que tenha sido uma má exibição, pelo contrário, muito agradável.
Agora, segue-se domingo o Trofense.
Pronto, este jogo do próximo domingo e o outro de seguida são dois jogos em casa, onde temos efetivamente que fazer os 6 pontos. Para o primeiro lugar, eu penso que já estão completamente hipotecadas as hipóteses, a menos que haja um desaire no Casa Pia e no Benfica, em que isso pudesse acontecer. Mas pronto, eu ainda acredito que podemos ter hipótese no segundo ou no terceiro lugar. Agora temos que ganhar os jogos, quer dizer, e os dois próximos jogos é fundamental ganhar, porque se efetivamente, à medida que vai acontecendo o campeonato, se nós não ganhamos os jogos, o cerco cada vez mais vai se apertando, e depois, quer dizer, chega uma altura que realmente não dá, porque a diferença pontual é tal que é quase impensável uma equipa que vai à frente perder tanto ponto para uma equipa que vem cá atrás poder lá chegar. Por isso eu estou convencido que ganhar os dois próximos jogos, a equipa ganha ânimo e ganhamos 6 pontos, colamos obviamente ao quinto classificado, isto numa perspectiva que, como ainda tem acontecido, Rio Ave, Chave, diferente, perderam todos 2 pontos nos jogos que disputaram, portanto, e isso a acontecer, nós ganhando, obviamente que em cada jogo ganhamos 3, ganhamos 2 pontos a cada uma dessas equipas, se por acaso empatarem novamente, e recordo que o Casa Pia ainda vai jogar com o Feirense, agora daqui a 2 ou 3 jornadas, portanto, vão haver jogos que vão acontecer efetivamente entre as equipas que estão à frente e dessas equipas, algumas delas vão perder pontos e é realmente jogando com essa conjugação pontual que nós, se ganharmos os nossos jogos, poderemos efetivamente lá chegar. Ainda vamos jogar com o Rio Ave também, em casa, ainda por cima, portanto, é um jogo que temos que ganhar forçosamente, que é um adversário direto, são daqueles jogos, como costumamos dizer na gíria, que ganhamos 6 pontos, portanto, e obviamente que nós não podemos vacilar. Vamos aguardar que esses jogos aconteçam e que realmente a sorte também penda um bocadinho para o nosso lado.
A equipa regressou ontem à tarde aos treinos no Estádio da Madeira para dar início ao ciclo de preparação para o jogo do próximo domingo frente ao Trofense, a contar para a 24ª jornada da Liga Portugal de Sabe-Segue. Antes do treino, passou pela sala de imprensa o nosso extremo Camacho, que afirma que a equipa ainda acredita que é possível chegar aos lugares da subida e pede aos adeptos no domingo para irem apoiar a equipa.
Camacho, falta acompanhar as contas desse um pouco mais.
Sim, claro que complica, mas... Sabemos que esta segunda liga é difícil, mas o objetivo ainda está em cima e temos consciência disso e o campeonato ainda falta muita jornada, temos muito ponto por disputar.
Neste jogo, se uma oportunidade tem de ser um gol, neste, às vezes, a bola não é, não é verdade?
Sim, acho que foi um pouco o jogo. Não tivemos a eficácia que costumamos ter. Tivemos logo de início para marcar, não marcamos. O Casa Pia, com felicidade na bola parada, com o vento a favor, conseguiu fazer o gol. E depois foi um pouco isso, foi mais o jogo parado e nós à busca do empate, mas não acabamos por concretizar o golo.
Sim, a situação parecia que ia tirar dos jogos, depois a vontade prevalecia.
Sim, eu queria ajudar o clube, apesar de ser uma pancada forte, fiquei com bastantes dores e agravou-me um pouco depois do jogo, mas queria ajudar a equipa, estava-me a sentir com dores, mas sentia que tinha capacidade para ajudar, só que chegou a um ponto que eu não conseguia mais, tive que sair.
Sucesso dos jogos agora em casa, é importante vencer-os.
Sim, é dos jogos importantíssimos em casa que temos que ganhar, mas claro que esta segunda liga, como é muito competitiva, nunca sabemos, mas vamos entrar domingo para ganhar no jogo contra o Trofense, que é uma boa equipa também, mas queremos os 3 pontos.
Os jogadores acreditam naturalmente na subida. O que é que dizem aos adeptos mais descrentes nesta
altura? Os jogadores, o plantel todo acredita, mas claro que os adeptos não vendo os resultados, é normal que fiquem um pouco tristes, mas queremos estar com os adeptos domingo, voltar à casa com os adeptos e queremos ganhar para mostrar aos adeptos que estamos na corrida pela subida de divisão.
Camacho, ontem em conferência de imprensa. Clube Desportivo Nacional Trofense disputa-se no próximo domingo às 11 da manhã no Estádio da Madeira, com transmissão na Sport TV 1. No confronto histórico, o Nacional em 5 jogos tem 5 vitórias, 12 golos marcados e 3 sofridos. A jornada 23 da Liga Portugal de Sabe-Segue teve um início na passada sexta-feira, dia 18 de fevereiro, com Académico de Viseu 1, Leixões 2, no sábado Vilafranquense 2, Académica 1 e o Casa Pia 1, Clube Desportivo Nacional 0. No domingo, Penafiel 1, Sporting da Covilhã 1, Farense 0, Rio Ave 0, Porto B 0, Chaves 0 e o Trofense 1, Mafra 3. Na segunda-feira, no fecho da jornada, jogaram-se 2 partidas, Benfica B 3, Farense 0 e o Estrela da Amadora 0, Varzim 0. Na classificação, o Clube Desportivo Nacional está na 6ª posição, com 36 pontos, com 10 vitórias, 6 empates e 7 derrotas, com 37 golos marcados e 28 golos feridos. Brian Rochês partilha a liderança da lista dos melhores marcadores da Liga Portugal de Sabe-Segue, com 12 golos, com Henrique Araújo, do Benfica B. Na classificação geral, após estas 23 jornadas, em primeiro lugar está o Casa Pia com 46 pontos, em segundo lugar, também com 46, o Benfica B, em terceiro, Chaves, com 43 pontos, em quarto lugar, o Feirense, também com 43, em quinto, o Rio Ave, com 42, em sexto, está o Clube Desportivo Nacional com 36 pontos, Em sétimo, Porto B com 32. Em oitavo, Mafra também com 32 pontos. Com 31, em nono, o Penafiel. Em décimo, o Estrela da Amadora com 30. Também com 30, em décimo primeiro, o Leixões. Segue-se o Vilafranquense em 12º com 29. Em 13º, o Trofense com 25. Em 14º, o Farense com 24 pontos. 15º lugar, o Académico de Viseu também com 24 pontos. Em 16º, o Sporting da Covilhã com 19. Em 17º, com 15 pontos, o Varzim. E na última posição, a Académica com 14 pontos. A jornada 24 da Liga Portugal de SABSEG tem início na próxima sexta-feira, dia 25 de fevereiro, às 6 da tarde, com o Chaves Benfica B. No sábado, às 11 da manhã, Sporting da Covilhã Casa Pia. Às 2 da tarde, Mafra Penafiel. No domingo, estão agendados 4 jogos. Às 11 da manhã, Clube Desportivo Nacional Trofense. Às 2 da tarde, Rio Ave Porto B. Às 3h30, 2 jogos. São eles o Farense Vilafranquense e o Leixões Estrela da Amadora. O fecho da jornada está previsto para a próxima segunda-feira, dia 28 de fevereiro, às 6 da tarde, Varzim Feirense e às 7h30 da noite, Académica Académico de Viseu. A nossa equipa de Júniors A empatou a 0 na tarde de sábado no recinto do Amora, em jogo da segunda jornada da segunda fase do Campeonato Nacional da Primeira Divisão Zona Sul. Nesta fase, os alvinegros somam 4 pontos até ao momento, fruto de uma vitória e um empate nos primeiros 2 jogos. Na próxima ronda, o Nacional irá defrontar o Sacavenense, no encontro agendado para ter lugar no Cristiano Ronaldo Campos Futebol. A Nacional na rádio, o treinador dos Júniors, Nuno Gonçalves, faz a análise à partida do passado sábado.
Sou Nuno Gonçalves, análise ao empate frente ao Amora.
Foi mais um ponto conquistado na nossa caminhada. Sabíamos que íamos ter algumas dificuldades, até porque o Móvel está numa posição muito delicada na tabela classificativa. Reforçou-se com muitos jogadores novos. No 11 titular tinha 7 reforços. Criou-nos alguma dificuldade, até pela dúvida daquilo que íamos ter em termos técnicos e táticos. Mas lá nos conseguimos manter bem organizados. Poderíamos e deveríamos ter feito ofensivamente outro tipo de impacto no jogo. Mas graças àquilo que é a nossa competitividade, aquilo que é o trabalho dos nossos jogadores semanalmente e passado jogo para jogo, conseguimos trazer mais um ponto e pontuar é sempre melhor que não pontuar, e fora é sempre muito importante, e neste momento todos os pontos são muitíssimo importantes para que nós consigamos a manutenção o mais rápido possível.
Agora segue-se a recepção ao Sacavenense.
Sim, o Sacavenense está numa situação igual, até que tem a mesma situação de pontos do que o Amor, não deixa de ser uma equipa com muita qualidade, tem jogadores muito bons tecnicamente, sem dúvida que está numa posição também muito desconfortável. Jogamos aqui na nossa casa, fazemos aquilo que pretendemos, independentemente daquilo que eles nos possam criar dificuldades. Temos a nossa linha de orientação, sabemos o que é que temos que fazer, o que é que nós somos como equipa acima de tudo, e os 3 pontos têm pela obrigatoriedade de ficar aqui na Madeira.
Em jogo da 12ª jornada do Campeonato Regional da 1ª Divisão, a equipa B do Clube Desportivo Nacional foi no sábado vencer à casa do Carvalheiro por 2-1, reforçando assim a sua posição nos lugares cimeiros desta competição. Michael Ribeiro aos 3 minutos e Vítor aos 48 minutos foram os autores dos golos alvinegros. O Carvalheiro marcou aos 8 minutos. À Nacional na rádio, o treinador da equipa B, João Diogo, faz análise ao jogo.
João Diogo, análise à vitória frente ao Carvalheiro por 2-1.
Saudações aos nacionalistas. Foi um jogo em que entramos muito fortes, muito focados. Logo aos 3 minutos marcámos o nosso primeiro gol. Já tínhamos tido uma oportunidade antes do gol. Continuamos sempre por cima, sempre a dominar, a controlar. Depois num lance de uma infantilidade nossa, acabamos por isolar o ponta de lança do Carvalheiro, que deu o gol do empate. Totalmente mérito nosso. Depois continuamos aí para cima. Na primeira parte temos muitos remates, cruzamentos, aparecemos em zona de finalização, pecámos um bocado na tomada de decisão, na definição no último terço, e também na eficácia da finalização. Na segunda parte entramos novamente fortes, logo no início da segunda parte marcamos o segundo, e E pronto, não teve muito mais história do que isto, fomos claramente superiores, continuámos também na segunda parte a pecar um bocado na definição, natural da idade, tínhamos sete génios de primeiro ano a jogar, o que é extremamente positivo, e também, neste sentido, foram imaturos, mostraram também maturidade na forma como a ganhar, souberam gerir o jogo, souberam lidar com os momentos do jogo. Mas pronto, há ainda para melhorar, há espaço para melhorar. O Carvalheiro apresentou-nos pouco desafio do ponto de vista defensivo, portanto, foi um jogo bem conseguido.
Como tínhamos vindo a falar nestas nossas edições aqui no Nacional na Rádio, as inspirações obviamente mantêm-se.
Sim, continuamos a ter aqui o objetivo de potenciar esta malta jovem, muitos gênios de meu ano, temos 106, 7 jogadores. Primeiro ano a jogar no nosso banco, também jogadores muito utilizados do primeiro ano, o restante plantel, gênios de segundo, sénios de primeiro ano, portanto esse objetivo está a ser cumprido na íntegra, o de potenciar a nossa formação, o nosso futebol. E depois aquilo que se fala naturalmente num clube de como o Nacional, todos os jogos à procura dos 3 pontos. Sabemos que uma vitória no próximo jogo coloca-nos numa posição bastante positiva para irmos à fase de apuramento de campeão, mas o nosso foco está no nosso futebol e está na vitória e não tanto neste grau a seguir. Uma coisa de cada vez, não nos perdermos naquilo que é o presente e naquilo que é o foco do trabalho, o potenciar um bom jogo e aumentar os índices de maturidade e de competitividade.
No futebol de formação do Clube Desportivo Nacional, fazemos agora o habitual rescaldo do fim de semana de competição. Assim, no Sub 13, Divisão de Honra Série A, Machico 1, Nacional A 3. Na Série B, Marítimo C 1, Nacional B 3. No Sub 12, na Divisão de Honra Série A, Nacional A 1, Marítimo A 1. Na Série A 2, Juventude de Gaula 1, Nacional C 4. Na Série B 2, Nacional B 4, Porto Santense 0. No Sub 11, Torneio Madeira, Série A, Nacional 1, Liceu 4. No Juvenis, Divisão de Honra, Marítimo A 0, Nacional A 1. No Juvenis, Primeira Divisão, Marítimo B 0, Nacional B 2. Nos Iniciados, Divisão de Honra, Nacional A 10, Ponta Solense 0. Nos Iniciados, Primeira Divisão, Nacional B 4, Juventude de Gaula 1. O Pelhoto compete com as cores alvinegras de Inato Nóbrega. Foi no sábado o grande vencedor da rampa regional da Ponta de Sol, prova de abertura da época em 2022. O Pelhoto do Carcross LBS Motor Club RX01 não deu hipóteses aos adversários e começou em grande nesta que foi a estreia da nova temporada automobilística. Na competição organizada pela secção de esportes motorizados do Clube Desportivo Nacional, o Pelhoto Greg Faria terminou em segundo lugar, a 4,8 segundos do vencedor, António Giestas, a 8,8 segundos do primeiro, fechou o pódio. Agora, nesta edição, o responsável pelos desportos motorizados do clube, José Canha, faz o rescaldo da Rampa da Ponta de Sol 2022.
Olha, um abraço a todos os nacionalistas. Foi mais um evento que decorreu da melhor maneira para a organização do Clube Desportivo Nacional. Começou por assustar um pedacinho com as previsões que havia, previsões meteorológicas de mau tempo. A primeira e a segunda subida ainda apanharam a estrada um pouco molhada, mas depois foi simplesmente um chuvisco e a coisa conseguisse fazer, embora o forte vento prejudicou imenso, principalmente as viaturas Carcross e protótipos. São muito leves e, claro, causam algum problema aos condutores. Mas correu tudo bem. Infelizmente, tivemos 12 acidentes, mas sem feridos, sem causar problemas ou danos aos espectadores. Dos acidentes que são propícios a esta modalidade, mas que não foi de grande significado. Tivemos que atrasar um pouco, porque um dos acidentes bateu precisamente num poste de eletricidade e ninguém ia fazer a velha soar com o material. Tivemos que aguardar que chegasse uma equipa de empresas de eletricidade da Madeira e tudo se resolveu e acabou-se com o horário que estava previsto. Fomos encurtando no parque de assistências das outras subidas e chegou-se a terminar com a hora que estava previsto. E terminar em muita festa, os pilotos satisfeitos, os espectadores satisfeitos, e quando assim é, a organização também está satisfeita e vi todo o seu trabalho, que foi muito, porque tivemos muitos problemas para resolver antes, derivado um enorme número de obras que existe no concelho da Ponta de Sol, principalmente na área circundante à estrada que se realizou a rampa, causou-nos alguns problemas e muito tempo à volta da situação, para que todas as entidades a nível de segurança e de estradas da Madeira e da Turquia estivessem em sintonia para que se pudesse fazer um exemplo. Mas, felizmente, foi tudo muito bem coordenado pela Polícia de Segurança Pública, a quem devemos um reconhecimento. Com a nossa segurança do evento também muito bem dirigida e acabou em apoteose, acabou em festa a rampa da Ponta de Sol.
Decorreu na manhã de domingo a Taça da Madeira FGP e a Taça Jovem 2022, organizadas pela Associação de Ginástica da Madeira no pavilhão do Caniçal. A equipa do Clube Desportivo Nacional conquistou a primeira posição na Taça da Madeira FGP e foi constituída por Sofia Banac, Maria Augusto, Margarida Félix, Emma Vieira, Filipe Gomes, Letícia Pereira, Rita Nunes, Mariana Costa, Sara Jesus, Alice Muniz, Andrenina Mendonça, Cláudio Nunes e Rita Câmara. Já na Taça Jovem, o nosso clube teve duas equipas a participarem e ficaram em primeiro lugar Alice Fernandes, Eva Sousa, Sofia Vieira e Madalena Vieira. No segundo lugar, Matilde Vieira, Sara Gonçalves, Maria Inês Gonçalves e Madalena Camacho. A Taça da Madeira é uma competição por equipas, onde cada uma realiza 12 exercícios dos diversos aparelhos. Na Taça Jovem, só realizam 4 exercícios no total. Agora, nesta edição, lugar à rúbrica Fora das Quatro Linhas, hoje com o nosso camisola 70 do plantel principal, Ruben Macedo, Fora das Quatro Linhas com Tomás Faustino.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Fora das Quatro Linhas. O nosso convidado de hoje é Ruben Macedo, reforço de inverno do Nacional da Madeira. Ruben, tiveste um percurso desde muito cedo prometedor, jogaste na formação do Futebol Clube do Porto, passaste por Varzim, pelos Chaves, pelo Aves e depois passaste pelo Marítimo antes de chegar agora ao Nacional. Acima de tudo, começa-nos por contar como é que começou esta paixão pelo futebol.
A paixão pelo futebol começou muito cedo. O meu pai foi jogador, o meu irmão também, e aos 7 anos já havia futebol e acompanhava o meu irmão a jogar, então começou assim. Foi assim que começou.
Em que posição jogava o tipo A e o teu irmão?
Na mesma posição que eu, o extremo, também jogaram na avançado.
Tu desde que andias, chegaste a ver jogos do teu pai, ele jogar?
O meu pai não, o meu irmão. O meu irmão via alguns.
Acompanhei
um pouco, sim. Mas
nunca chegaste a jogar com ele, pois não? A diferença de idade
é... A diferença é grande, ele é 18 anos mais velho que eu.
Então, que difícil, pois. É difícil jogar em gente. Se não fosse jogador de futebol, o que é que achas que terias sido? O que é que serias neste momento? A nível profissional? Vieste?
Não faço ideia. Por acaso não ia fazer alguma coisa, mas assim, sei lá. Os meus pais tinham um café, se calhar podia fazer isso.
Tias, trabalhava com eles.
Ia trabalhar.
Um gosto de família. Mas desde muito jovem, então, sempre tiveste aquele foco, aquela determinação, aquela crença que podias ser jogador de futebol.
Sempre.
E sempre foi o teu principal objetivo.
Sempre. Eu, muito cedo também, quando saí para o Porto, foi sempre com isso. Nunca pensei noutra coisa.
Boa. E graças a Deus conseguiste.
Graças a Deus.
É verdade. Em relação à tua vida pessoal, tens alguma referência na tua vida? Alguém que te inspire? Alguém que tu achas que tenha marcado o teu percurso? Alguém que tenha ajudado muito?
Sim, o meu irmão ajudou muito. Sempre me ajudou muito no futebol e na minha vida.
E acaba por ser...
Acaba por ser ele, sim.
Ok. E no futebol em si, tens algum ídolo? Algum jogador que sempre admiraste? Que quisesse seguir as pesadas?
Tenho ídolos. Admiro o Ronaldo. Admiro muito a forma como ele trabalha, como ele luta para conquistar as coisas. Isso é o meu maior, a minha maior inspiração.
Boa. A tua posição é extrema. Ao longo do teu percurso, não só nas camadas jovens, como também agora no futebol profissional, já tiveste que desempenhar alguma outra função? Algum jogo que tiveste de fazer lateral?
Já desempenhei, já joguei a 10, já desempenhei com a linha de 3 ao lateral direito também. Okay. A extremo. Ponta de lança na formação só.
E gostaste dessas experiências quando passaste por outras posições? Ou...
Gostei. Onde me sinto mais confortável é extremo, sempre extremo esquerdo, sobretudo. Também jogo extremo direito muitas vezes. Mas a minha formação foi maioritariamente na extremo, por isso sinto-me mais confortável. Mas gosto das outras, ou o próprio lateral direito com a linha de 3, gosto. É mais ofensivo e dá-me alguma liberdade.
É isso, Ruben. E olhando agora para esta tua passagem pela Madeira, já vais aqui há mais de um ano.
Sim.
Como é que tem sido? Como é que foi a adaptação à ilha? O primeiro impacto foi difícil? Foi...
Não, eu adaptei-me bem à ilha. Gosto muito de viver cá. A minha família também. A minha filha é madeirense. E a minha família e eu gostamos muito. Adaptei-me bem.
Alguma vez tinhas pensado de viver na Madeira? Tinhas pensado...
Não, nunca tinha pensado, mas surgiu essa oportunidade e foi uma coisa que aconteceu, por isso. Estou feliz de estar aqui na Madeira.
Boa. O que é que tu costumas fazer nos teus tempos livres? Agora com a pandemia houve muitas coisas que tiveram fechadas e assim, mas sobretudo num período pré-pandemia, costumas...
Aqui como na é ilha, por exemplo, eu vim aqui, era pandemia, então... Eu não sei, sem ser com a pandemia, como é que é, mas
sim.
Eu costumo passar o tempo todo com a minha família, gosto de passear com a minha família. A ilha tem sítios muito, muito bonitos, tem muita coisa para visitar, acho que já visitei quase tudo, mas maioritariamente é com a minha família, ou em casa, ou a passear com a minha família.
Boa. E a nível musical, tens alguma música preferida, algum estilo musical que conheces mais vezes?
Eu gosto, não tenho estilo musical, eu gosto de música brasileira, de música espanhola, reggaeton, ouço esses dois estilos. Assim,
e antes de ir para jogo, no estágio, naqueles momentos de... Naqueles momentos de estágio, no balneário, antes que cantassem o jogo, costumas ouvir alguma música específica para te motivar ou é um pouco aleatório?
Normalmente o pessoal até mete música no balneário, né? E eu ouço a música que está a dar. Eu gosto, não gosto de ouvir música nos fones antes do jogo. Está concentrado e não ouço. O que estiver a dar no balneário é que eu ouço, assim.
Boa. Tu falaste nos teus tempos livres, gostas também de passar algum tempo em casa com a família, e então aproveitar para te perguntar se gostas de ver filmes, séries, se tens algum tipo de...
Gosto.
Algum tipo de género de filme preferido, filmes de ação, filmes de comédia?
Gosto muito de ver filmes de comédia, filmes de ação também. Gosto muito de ver séries assim de musicais. De comédia também gosto. Gosto de ver novelas à noite.
Costumas ir ao cinema?
Agora menos um pouco.
Sim, mas, estou no convite, foi mais difícil.
Sim, mas eu costumava ir muito com a minha mulher, muitas vezes ao cinema.
E vai em casa, quem é que cozinha? Tu ou a tua mulher? Como é que é? Como é que se
divide? É a minha mulher, a maior parte das vezes. Mas eu, de vez em quando.
Se tu desenrascas-te bem na cozinha, se tivesse de...
Se tivesse que fazer, eu desenrasco-me assim.
Qual é o teu prato favorito?
É, prato favorito... francesinha.
Sim, mas...
Francesinha. Mas em casa...
Sim, em casa é mais difícil de fazer, não?
Não, isso não... E como muito, muito de vez em quando. Em casa, sei lá, não tenho um prato, se calhar massa bolonhesa ou massa carbonara, gosto muito também. É bom. Gosto muito de massa.
Olhando aos tempos de escola, qual era a tua disciplina favorita?
Minha disciplina favorita era educação física.
É normal, a maioria dos jogadores que gosta sempre da educação física.
Assim, português também.
Português. E nessa altura...
Menos matemática, não gostava muito.
Não era até forte, mas as outras até... As outras... Especial em ensino português, sempre gostaste.
Gostava.
E nessa altura, planeavas fazer alguma viagem de sonho? Qual seria a tua viagem de sonho nessa altura? Ou seja, e hoje em dia também, tipo, não sei se já tiveste a oportunidade de fazer alguma viagem que te marcasse verdadeiramente, ou se ainda tens esse objetivo, ainda tens algum desejo para cumprir, fazer uma viagem de sonho. Qual seria o destino?
Já fiz muitas viagens, mas sei lá, um sítio que ainda não fui, Nova Iorque, por exemplo. Boa. Gostava. De resto, já fiz alguns destinos mais de praia, já fiz.
E dessas que fizeste, qual é que gostaste mais?
Gostei muito de ir a Cabo Verde. A Cabo Verde foi a que eu gostei mais até.
Boa. Já fui há muitos anos?
Já foi para há 4 anos.
Boa.
Fui esta última vez à República Dominicana, mas entre as duas preferi Cabo Verde.
Ok, bom. A nível pessoal, qual consideras ser a tua melhor qualidade e o teu pior defeito?
Melhor qualidade... sou amigo do meu amigo. Maior defeito.
É difícil. Costumam dizer que és teimoso, não?
Sim, teimoso.
É?
Um bocado.
É,
teimoso.
Gostas de levar a tua avante quando tens uma ideia?
Quando não tenho. Quando tenho uma ideia, gosto de levar lá.
É isso. Tu, em termos futebolísticos, como é que te definirias a tua principal característica e aquela que gostavas de ser mais forte?
Em termos futebolísticos, sou um jogador trabalhador, rápido. Sobretudo essas duas.
Uhum.
E a outra é...
E aquela característica que tu gostavas de ser ainda melhor? Gostavas de... Uma coisa que tu gostasses de ser mais forte, um aspecto?
De marcar mais golos.
Bom. Muito bem. Já sabes o que gostarias de fazer quando deixares de jogar futebol? Ainda falta muito tempo para isso, mas...
Falta. Às vezes penso, mas... Também não sei.
Mas gostavas de continuar ligado ao futebol, de treinador ou diretor?
Mais assim ao treino. Mais ao treino, preparador físico.
Okay.
Treinador principal também não. Acho que não tenho.
Perfil.
Não tenho perfil para isso, mas gostava de estar ligado ao futebol.
Bom, qual foi o conselho mais valioso que recebeste ao longo da tua vida, da tua carreira? Não tem que ser necessariamente relacionado com o desporto, é apenas aquilo que te vier à cabeça.
Para nunca desistir dos meus sonhos.
E fizeste por isso? Foste lutando sempre para alcançar tudo o que...
Lutei sempre muito para alcançar as coisas.
Ruben, se tu pudesses mudar alguma coisa no mundo, o que é que tu gostavas de mudar?
No mundo gostava a pobreza, que toda a gente tivesse mais possibilidades e que chegassem, que essas possibilidades chegassem a todos, mas é difícil.
Isso. Voltando um pouco atrás e olhando ainda para um contexto de jogo, de balneário, tu tens algum ritual antes dos jogos, alguma crença, alguma... alguma superstição, alguma coisa que faças sempre?
Não, gosto de rezar só, e é só isso.
Ou entrar com o pé direito dentro de campo?
Entrar
ou...
com o pé direito dentro de campo também, sempre fiz isso. Entrar com o pé direito dentro de campo, rezar e principalmente essas duas.
Uhum. Olhando para o balneário, és um jogador que está aqui há relativamente pouco tempo, mas já consegues identificar aquele que é o colega mais divertido? Algum colega assim mais engraçado que faça mais palhaçadas ali no balneário?
Estou há muito pouco tempo. Ainda não consigo dizer.
E será que já te apercebeste de algum que tenha algum hábito mais estranho, alguma coisa curiosa que tenha chamado a atenção? Ou também ainda não?
Também ainda não.
Coisas a observar nos próximos tempos.
É.
Qual é a tua principal motivação quando entras em campo?
A minha principal motivação? Minha família? Penso neles quando entro em campo.
E neles que motivas sempre a pensar no
motivo,
motivo. Dá-te força, dá-te aquele extra que precisas.
Exatamente.
Por tuas palavras, como é que descreverias ser jogador do Nacional? Ainda estás a chegar, mas neste primeiro contacto, o que é que tens sentido? Para ti, o que é ser jogador do Nacional?
Ser jogador do Nacional é uma responsabilidade, é representar uma região e é uma grande responsabilidade, acima de tudo.
Bom. A última pergunta, em jeito de repto, que mensagem gostavas de deixar aos nossos sócios e adeptos?
A mensagem é para acreditarem que nós vamos dar sempre o nosso máximo para concretizar os objetivos e sermos felizes todos juntos.
Chegamos assim ao fecho desta edição de 23 de Fevereiro de 2022 do Nacional na Rádio, na 88.8 FM, na Rádio Calheta e Rádio Santana. Prometemos voltar para a próxima semana. Saudações nacionalistas, não há gente como a gente.